rol dos festivais importantes do Brasil e vai abrindo caminho na América do Sul, né? Então, a gente pretende ir crescendo ano a ano, principalmente atraindo o público da nossa região, né? Para ter esse contato com a sétima arte, para entender o que é o cinema, a dimensão dessa arte, e a partir daí o festival vai crescendo, né? Então, o nosso desafio é também atrair a população local, as cidades vizinhas, as pessoas que gostam de cinema e têm curiosidade para se reconhecer no cinema feito na América do Sul.
Qual a expectativa de público para esse ano?
Olha, a gente vem crescendo ano a ano, né? O ano passado nós tivemos 9 mil participantes, contando em todas as atividades do festival. A gente tem isso como parâmetro, né? E pretendemos crescer. Então, a expectativa é, no mínimo, manter o que a gente já vem atraindo.
Andréia, então será realizado a partir do dia 24, na sexta-feira, e vai até o dia 1º de agosto, né? Queria que você deixasse esse convite para a população e também só de dar uma pincelada, porque eu estava dando uma olhada aqui no site bonitocinesur.com.br e lá na parte de filmes tem uma pequena mostra, né, dos filmes sumatogrossenses.
Bem, queria convidar então todo mundo que puder estar em Bonito de 24 de julho a 1º de agosto para conhecer o cinema feito na América do Sul, o cinema brasileiro, o cinema do Mato Grosso do Sul. Nós temos várias atividades formativas e reflexivas para quem. Temos oficinas também para quem quer entender como é que funciona a máquina do cinema por trás, né? Então, todas essas atividades são gratuitas, são 120 horas de programação, uma oportunidade incrível para a gente se reconhecer nesse continente sul-americano. Então, temos também uma programação para crianças, todos os dias, no Centro de Convenções, às 15 horas, exibiremos um filme.
Só reforçando então a ligação. Andréia, nos ouve? Andréia, bom, tivemos problema com o áudio, com a ligação por WhatsApp. Mas reforçando então, Bonito Cinesur, Festival de Cinema Sul-Americano. Acontece então, é realizado então no dia 24 até o dia 1º de agosto, lá em Bonito. Quem estiver passando por lá e tiver a oportunidade. É uma amostra completamente de graça. Obrigado, Andréia, pela sua participação e a gente torce sempre para que a cultura e a sétima arte continue sempre crescendo aqui no nosso estado.
E a gente continua falando de cultura. Olha só, uma notícia que enche Mato Grosso do Sul de orgulho. O bailarino Marcos Souza, formado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, embarcou para Santa Catarina, onde participa do Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo. O festival reúne bailarinos, professores e companhias de diversas regiões do país e também do exterior. Durante a programação, Marcos participa de quatro workshops, três de balé clássico e um de criação coreográfica em dança contemporânea. Além das atividades de formação, o bailarino vai acompanhar as apresentações noturnas, representando o Moinho Cultural Sul-Americano e também participará de uma audição, ampliando as oportunidades de intercâmbio e crescimento profissional. A presença de Marcos Souza em Joinville reforça a qualidade da formação oferecida pelo Instituto Moinho Cultural e evidencia o talento dos artistas sul-mato-grossenses nos principais palcos da dança brasileira.
Que notícia linda! A língua portuguesa é viva, muda com o tempo e carrega as marcas da cultura, da história e da identidade de cada região do Brasil. Expressões populares e modos de falar fazem parte desse patrimônio. Mas há situações, especialmente no ambiente profissional, em que uma comunicação mais clara, objetiva e alinhada à norma culta pode fazer diferença na forma como uma mensagem é compreendida.
Na programação aqui da Educativa MS, esse compromisso com o bom uso da língua portuguesa também está presente por meio das orientações do professor Rossini, que ajuda o público a compreender dúvidas frequentes e a evitar equívocos comuns na fala e na escrita. E este é o assunto com a nossa colega, jornalista especialista em comunicação, Luzimar Colares. Luzimar, toda forma de falar merece respeito, claro, porque faz parte da história e da cultura das pessoas. Mas como diferenciar a linguagem do cotidiano daquela que precisa ser adotada em ambientes profissionais? Bom dia.
Oi, Zilda, bom dia, Leonardo, bom dia. Todos os nossos ouvintes. A gente precisa pensar na questão da adequação. Vamos só fazer aqui uma comparação, uma analogia. Ninguém vai de chinelo a uma entrevista de emprego num local mais formal. Ninguém vai de chinelo numa cerimônia de posse, vamos imaginar assim. Não é porque o chinelo seja ruim, mas é porque naquele contexto a gente tem que ir com outro calçado, pedindo uma outra apresentação, né? Então é isso que a gente tem que pensar sobre a nossa forma de comunicação. Não existe uma única forma legítima de falar o português. A nossa língua, como vocês acabaram de dizer aí, ela é rica, né? Porque ela reflete a diversidade cultural do Brasil. O jeito de falar português no Pantanal tem a musicalidade que é diferente de como se fala português no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em Minas. Cada lugar tem seu jeito. E o modo como uma pessoa fala revela suas origens, sua história, sua identidade e, como vocês disseram também, isso tudo merece respeito. A gente não pode dizer, ah, tá certo ou tá errado. A gente tem que pensar na adequação. Então, em ambientes mais formais, um ambiente de trabalho, uma entrevista de emprego, a gente tem que pensar nessa forma, na norma culta, para transmitir o quê? Para transmitir mais clareza, credibilidade, mais profissionalismo.
Ou seja, evitar gírias, palavrões, né? Enfim, tudo que puder ofender o ouvido do outro, né, Luzimar?
Exatamente, a gente tem que pensar nessa questão da adequação, né? Então, a norma culta, ela se diferencia nesse ponto. E por isso que a gente diz, né, que para ter esse repertório cultural, as pessoas precisam ter o hábito de leitura, as pessoas precisam ler, aprender, estudar para saber diferenciar. Eu tenho um livro publicado, que o livro se chama Comunicação de Primeira, e eu tenho um capítulo no meu livro, Leonardo, que eu me lembro, inclusive, de quando eu era criança. Quando eu comecei a estudar a língua portuguesa, a aula de gramática, eu mesma me dei conta de que a língua portuguesa que eu aprendia na escola era diferente da língua portuguesa que os meus avós falavam quando eu ia para o sítio visitá-los. Eles tinham pouca escolaridade. Então, eu, lá na minha infância, faz tempo, eu mesma percebi que era uma língua diferente, era o mesmo idioma, mas jeitos de falar diferente.
Luzimar, muitas expressões e também palavras pronunciadas de forma diferente da norma culta, como seja, né? E outras bastante populares ainda aparecem no dia a dia. Como corrigir esses hábitos sem constranger as pessoas e valorizando também o aprendizado?
Pois é, a gente tem que ter delicadeza e bom senso também quando formos corrigir alguém, né? A pior forma de corrigir alguém é expor ou ridicularizar essa pessoa, seja um adulto ou seja uma criança, né? Porque isso gera vergonha, bloqueia o aprendizado, gera constrangimento. A melhor estratégia é ensinar pelo exemplo. Em vez de falar, olha, fulano, você falou errado, toma vergonha. A gente pode simplesmente responder a essa pessoa utilizando a forma adequada, naturalmente, durante a conversa. Também vale o quê? Vale explicar numa ocasião apropriada. Existem empresas ou instituições que têm aquele momento de feedback, né, entre lideranças e liderados. Aproveitam o feedback, esse momento de feedback, para pontuar algumas questões. Olha, seria adequado que você
cuidasse um pouco mais da forma como você se comunica aqui no ambiente de trabalho, porque daí você não vai estar gerando constrangimento. Aquele é o momento para você pontuar o que, que a pessoa está fazendo de legal, o que, que ela precisa aprimorar. E aí também incentivar sempre as pessoas, né, a dedicar esse tempo para estudar, para criar repertório, para ampliar o conhecimento sobre comunicação, sobre a forma como nós devemos nos comunicar.
E Luzimar, em um mundo de mensagens rápidas, reuniões objetivas, quais cuidados são essenciais para que a comunicação seja simples, clara e eficiente, sem perder a naturalidade?
A gente até já falou de forma mais superficial sobre esses temas aqui nesse nosso bate-papo, né, Zilda? Porque nesse mundo de mensagens tão rápidas, instantâneas, às vezes a gente não pensa, manda uma mensagem sem ler. Depois, quando você percebe, se é por WhatsApp, você tem o recurso de apagar, né? Se for rapidamente. Se for por um e-mail, não tem jeito. Então a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá. Simplicidade não deve ser confundida com superficialidade. A gente tem que pensar que comunicar bem é fazer o outro entender sem esforço. Escreva lá sua mensagem, o seu e-mail e leia. Vai lá, leia o que você escreveu. Será que não está faltando palavra? Será que eu fui clara, né, nessa frase? Será que eu não troquei palavra? Porque às vezes tem ali o corretor automático, né, do celular, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu recomendo, escreva, leia. Antes de enviar, se for um e-mail, se for uma mensagem. Porque a pessoa que está do outro lado, se ela for ler a mensagem, ela não vai estar vendo as suas expressões faciais, ela não vai estar ouvindo a sua voz. A interpretação de uma mensagem escrita, ela é diferente de você estar frente a frente com alguém, porque daí a sua voz, a sua expressão ajuda na compreensão, né? Então, leia, escreva, leia, depois envia.
Ótimas dicas, Luzimar. Muito obrigada. A gente conversa novamente na próxima semana. Uma ótima semana para você, viu?
Ótima terça-feira, boa semana. E terça-feira que vem a gente conversa de novo. Um abraço a todos.
Abraço.
Um abraço. E olha que notícia legal, a Escola Municipal Antônio José Paniago da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande está entre as 5 vencedoras do Prêmio Escolas Baseadas na Natureza 2026. A unidade vai receber R$100 mil para ampliar um projeto de educação ambiental com manutenção de cisternas e manejos de abelhas no Laboratório de Ciências. Além do recurso financeiro, a escola também terá acompanhamento técnico para desenvolver as ações. O prêmio reconhece a iniciativa que aproxima os estudantes da natureza e incentivam práticas sustentáveis no ambiente escolar.
E atenção, essa semana será de extremos no tempo. Começa com calor acima da média, umidade do ar muito baixa e termina com temporais e queda na temperatura. A meteorologista e coordenadora do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, detalha essa mudança que já começa a partir de amanhã com a chegada de uma frente fria, aquela que já está atuando no sul do país.
Quarta, o dia começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta rápido. Há previsão de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Quinta-feira, o tempo fecha de vez na maior parte do estado. O alerta vai para os acumulados significativos de chuvas, que podem passar dos 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões central, sul, oeste, sudoeste e sudeste do estado. Essa virada vai trazer um forte contraste térmico. Enquanto o norte e nordeste ainda podem registrar 34 graus na quarta-feira, o extremo sul não passa dos 24. E fique atento, na quarta-feira teremos o fenômeno de mínima invertida. O frio chega ao longo do dia e a menor temperatura será registrada entre a tarde e a noite. Na quinta-feira, os ventos viram para o quadrante sul, mantendo as rajadas fortes, e as mínimas caem para casa dos 14 a 16 graus, principalmente no sul do estado.
E no próximo bloco tem o início dos playoffs da Copa Sul-Americana com o Santos em campo hoje. E como foi São Gabriel e Aquidauanense ontem à noite pela Série B Sul-Mato-Grossense.
É a hora da nossa pausa musical. Agora um clássico da MPB na voz de Nando Reis, a letra A. É uma canção que transforma a primeira letra do alfabeto em poesia. Lançada em 2000, a canção se tornou um dos grandes sucessos do artista e segue encantando o público pela criatividade e a delicadeza. Fique agora com Nando Reis e a letra A.
Letra A do seu nome abre essa porta e entra na mesma casa onde eu moro, na mesa que me alimenta. Abelha esquenta e cobre quando de noite ela deita. A gente pensa que escolhe se a gente não sabe inventar. A gente só não inventa. Que enfrenta o mal. Quando a gente fica em frente ao mar, a gente se sente melhor. Abelha nasce e morre, e a será que ela engendra, acende a luz quando escorre da vela que me orienta. Apenas os automóveis sem pena se movem. É o chão de um imóvel. Prefiro as pernas que me movimentam. A gente em movimento, amor. A gente que enfrenta o mal. Quando a gente fica em frente ao mar, a gente se sente melhor. A gente só não inventa a dor. A gente que enfrenta o mal. Quando a gente fica em frente ao mar, a gente se sente melhor.
Sabe mais de futebol, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Fala galera, galera! A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com uma final emocionante. A Espanha venceu a Argentina por 1-0 e conquistou seu segundo título mundial. Apesar do placar apertado, a Espanha dominou completamente a partida. Teve muito mais posse de bola, criou várias oportunidades e pressionou o tempo todo. A Argentina fez um jogo bem abaixo do esperado. Praticamente só se defendeu e apostou em levar a decisão para os pênaltis. Mas, na prorrogação, Ferran Torres marcou o gol que deu o título aos espanhóis. E a disputa pelo terceiro lugar também entrou para a história. Inglaterra e França fizeram um espetáculo de 10 gols. Depois de um jogo eletrizante, a Inglaterra venceu por 6-4, em uma das partidas mais emocionantes da Copa. Cheia de viradas, golaços e muita emoção para os torcedores. Foi assim que terminou a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com uma final de muita técnica e um jogo de terceiro lugar inesquecível. Eu sou o Léo, e esse foi mais um Fala Léo! Continue ligado na Educativa MS e até a próxima!
Fala Léo, fala Léo!
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h52, 7h52. O apito voltou a soar e o Ricardo Paredes também voltou. Seja bem-vindo, Ricardo Paredes, bom dia.
Bom dia, Leonardo Paraná, bom dia, Zilda Vila. Estamos chegando nessa super terça-feira com muito esporte para o amigo ligado aqui no Agora 104.
Paredes, o que nós tivemos ontem à noite na Série B do Sul-Mato-Grossense? Foi São Gabriel contra Aquidauanense?
Em plena segunda-feira, Jax da Luz, São Gabriel 1, Aquidauanense 2. Os gols, né, aconteceram, foram todos no segundo tempo, né? Foram marcados no segundo tempo. O São Gabriel fez 1-0 contra a Inã. E a equipe do Aquidauanense virou o jogo com Juninho e Kleber. Aquidauanense um passinho, né, pertíssimo ali da Série A do ano que vem no Campeonato Estadual. O Aquidauanense lidera a competição agora com 12 pontos ganhos. Em segundo, Comercial com 10 pontos. Em terceiro, União ABC com 8. Em quarto, Misto 8. Em quinto lugar, 7 de setembro com 7. Depois, Taverópolis com 6, São Gabriel com 4 e Campo Grande com apenas um ponto ganho. Restando duas rodadas para terminar a competição. No sábado acontecem os jogos, serão disputados os jogos da sétima rodada, com Comercial e Misto, União ABC 7 de setembro, Campo Grande e Aquidauanense jogam no domingo e na segunda-feira tem Taverópolis e São Gabriel. E a sexta rodada, no dia 2 de agosto, última rodada da competição, Aquidauanense, União ABC, Misto e Campo Grande, 7 de setembro, São Gabriel, Comercial e Taverópolis. Aí você me pergunta por que a sétima rodada vai ser disputada nesse final de semana e a sexta rodada no outro final de semana, no dia 2 de agosto. Acontece que os jogos da sexta rodada tem jogos em estádios diferentes, porque a última rodada do estadual tem que ser disputada toda ela no mesmo horário, né? No caso, 3 horas da tarde. Então a federação se reuniu com os clubes e decidiu mudar a rodada. A sétima rodada vai ser disputada agora nesse final de semana e a última rodada no dia 2 de agosto, a sexta rodada da competição.
Paredes, e Campo Grande na lanterna?
O Campo Grande está na lanterna, apenas um ponto ganho, né? O Campo Grande tem uma equipe mais jovem, né, e está se preparando para a Copa São Paulo de futebol júnior. Então está utilizando a Série B para dar ritmo de jogo para a rapaziada, para entrar no ritmo legal na Copa São Paulo de futebol júnior. Mas com esses resultados aqui que a gente vê do Campo Grande, né, vai disputar a Copa São Paulo, não devemos sonhar muito com relação à participação do Campo Grande na Copa São Paulo de futebol júnior. Portanto, o Aquidauanense com 12 pontos, se vencer a próxima rodada, justamente o Campo Grande, né? O Aquidauanense tem tudo, com a vitória sobre o Campo Grande, conseguiu acesso para a Série A já na próxima rodada. A nossa Educativa transmite no sábado, 3 da tarde, Comercial e Misto, jogo importantíssimo para o Comercial, né? Que se vencer também dá um passo enorme rumo à classificação, pode até confirmar a classificação aí para a Série A do ano que vem, mas tudo depende dos outros resultados também. Tem que fazer o papel dentro de casa e tem que torcer por outros resultados também, para o Comercial conseguir seu acesso depois de 3 anos para a Série A do Campeonato Estadual.
Torcendo.
Ricardo Paredes, e tem início dos playoffs da Sul-Americana? Jogos de ida?
É, playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, são 2 jogos hoje. Às 18h tem Nacional do Uruguai contra o Tigre e às 18h30 o Santos vai jogar contra a Universidade Central. O Santos vai jogar fora de casa, jogo importantíssimo aí para a equipe santista.
E na quarta-feira tem Independiente Medellín contra Vasco.
Às 18h,
quarto,
né?
Às 18h. Sporting Cristal contra Red Bull Bragantino na quarta também, às 18h30.
Na quinta,
Bolívar contra Grêmio, quinta-feira, às 18h.
Você sabe que tem a
Libertadores.
Você sabe que tem a Libertadores da América, que é o principal campeonato aqui da América do Sul. Aí, na sequência, vem a Copa Sul-Americana e os clubes brasileiros estão na disputa aí por uma vaga nas quartas de final da competição. São jogos importantes. Vamos torcer para o Santos hoje contra a Universidade Central, né? Para o Peixe sair com a vitória, né? O time brasileiro. O futebol brasileiro está devendo muito para o torcedor, né? Vamos começar a torcer para o Santos aí. Já deve ter a volta do Neymar. O Neymar já voltou a treinar.
Ah, que bom.
Deve jogar.
Paredes, complemento da 19ª rodada do Brasileirão. Tem jogos hoje, quarta e quinta.
Exatamente. Hoje jogam às 18h30, Atlético Mineiro e Bahia. E amanhã tem Coritiba e Palmeiras, Santos e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro. Na quinta-feira, fechando a 19ª rodada, tem o Corinthians contra a equipe do Remo. Palmeiras, o Verdão, lidera a competição, 41 pontos ganhos. Em segundo, Flamengo com 34. Em terceiro, Fluminense, 32 pontos. Em quarto, Bragantino com 30. E em quinto, Atlético Paranaense, também 30 pontos ganhos. E no rebaixamento, Vasco com 20, Mirassol com 19, Remo com 18 pontos e a Chapecoense em 20º, com apenas 9 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro da Série A, a primeira divisão.
Paredes, e tem seleção se movimentando para a contratação de treinadores? Pepe Guardiola está cotado para assumir a seleção italiana?
É, dirigentes da Federação Italiana de Futebol intensificaram a busca por um novo comandante para a seleção e se reuniram com Pep Guardiola para tentar convencê-lo a assumir a azurra. Segundo o jornal Sky Sports, o Paulo Maldini, que é o diretor de seleções da Federação Italiana, e o Leonardo, aquele que foi lateral da seleção brasileira, jogou no Flamengo também e dirigiu grandes equipes aí do futebol mundial, né?
Sim. Lembro dele.
Ele é consultor da Federação Italiana. Eles se encontraram com o ex-técnico do Manchester City. Além de Pep Guardiola, a lista de possíveis treinadores da seleção italiana também conta com Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Segundo o veículo de imprensa italiano, a reunião aconteceu em Barcelona no último fim de semana e foi somente um contato inicial. Seria legal o Pep Guardiola, que assim como o nosso Ancelotti, né, um técnico super campeão, aí dirigiu grandes clubes, entre eles o Manchester City por 10 anos, conquistou tudo que poderia conquistar dirigindo aí o Manchester City, também o Barcelona, naquela época boa do Barcelona, né? Seria legal ver aí o Pep Guardiola na seleção italiana, mas foi só a primeira conversa, muita coisa vai acontecer.
Itália, né? Que nem participou da Copa do Mundo deste ano,
São
né?
3 Copas que a Itália não participa, né? É muito complicado. A Itália,
precisando de um técnico mesmo.
A Itália que é tetracampeão mundial, 3 Copas do Mundo não participando, 12 anos sem participar da Copa do Mundo, realmente é complicado. E a Federação Italiana quer um técnico de peso, no caso, Pep Guardiola, a primeira opção aí. Vamos ver se vai dar certo.
Muito bem, hoje, 11h45, tem Giro do Esporte com toda a equipe da TV e Rádio Educativa MS. E também com a apresentação da Eva Regina.
É, a Eva Regina que voltou, né?
Não, então
ela voltou com o gás todo, a grande Eva Regina. Já o Scaloni, técnico da Argentina, vai cumprir contrato até dezembro e não deve renovar com a Federação Argentina de Futebol, com a AFA. Vamos aguardar também, né?
Muito bem. Muito obrigado, Ricardo Paredes. Tenha um excelente dia.
Um abraço.
O Agora 104 fica por aqui pontualmente, 8 horas da manhã. Agradecemos a sua companhia e eu sou Leonardo Paraná e nesta edição contamos com a produção técnica do Juju, Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Flávia Rabelo, Tereza Ilcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis, em cumprimento à legislação eleitoral.
Encerramos com Entre as Serpentes e a Estrela, de Zé Ramalho. Eu te desejo uma ótima terça-feira. Te encontro amanhã, às 7 da manhã, aqui na FM Educativa 104.7. Tchau.
Há um brilho de faca onde o amor vier. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera um bem querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante de mulher.
Você ouviu Agora 104. Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta. Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
São 8h05, olá navegante 104, bem-vindo! Mais uma sessão de boa música está começando agora em 104.7, partindo, é claro, sempre aqui da capital, Campo Grande. Muito prazer, sou o Milani, feliz em estar de volta com você. Que saudade, hein? Tem muita gente boa ouvindo a Educativa 104 e você, navegante, é uma delas. Meu muito obrigado pela sua fiel audiência, terça-feira especial, hein? Comecinho de semana, 21 de julho, o ano é 2026. Aperte aí o cinto onde você estiver, tem muita música bacana até 11 da manhã, as melhores nacionais e internacionais. O nosso WhatsApp você já conhece, 9333-1047. Fique bem à vontade, aumente o volume e no máximo está começando a nossa viagem com Pretenders.
Ativa 104.7.
Set fire, set fire, set fire. Alô, Tim Maia. Vamos que vamos.
As melhores. Educativa 104.
To you. Trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
Mansidão nenhuma. inteira.
Peço que concorde, não me peça que eu fale. Entendo que discorde, não espere que eu me cale. Peço que concorde, não me peça que eu fale.
São 8h31, esse foi o som da cantora Anastasia, que surgiu aí no cenário internacional no início dos anos 2000, com essa voz poderosa que mistura, faz aquela fusão do pop, do rock, do soul, do R&B, muito bem. Ela chamou atenção em programas de talentos da MTV, assinando contrato com a Epic Records, estourando mundialmente com vários sucessos aqui, One Day in Your Life, com Anastasia, que faz parte do segundo álbum álbum de estúdio da cantora, Freak of Nature, lançado em novembro de 2001. Que talento, hein? 8h32. E você, navegante de plantão, tá ligado em 104.7 aqui na Educativa. A nossa sessão de boa música segue abraçando a sua manhã com uma seleção de primeira, reunindo as melhores canções de todos os tempos, sucessos nacionais e internacionais. Uma